Por favor, para o acesso público. Cumprimento o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e demais membros do Governo. Peço ao Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira o favor de proceder à leitura do expediente de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas já admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projetos de Lei 549 e 569 do Bloco de Esquerda, Projeto de Lei 553 do Partido Socialista, Projeto de Lei 555 do PSD-CDS-PP, Projeto de Lei 557 do Partido Comunista Português, Projetos de Lei 558, 559, 562 e 563, Pessoas, Animais e Natureza, Projetos de Lei 567 e 568 do LIVRE, Projeto de Lei 573 do Chega, projetos de Resolução 732, 737, 740, 746 e 751 do Bloco de Esquerda, Projeto de Resolução 733 do PSD-CDS-PP, projetos de Resolução 734 e 752 do Chega, projeto de Resolução 735 do PSD, projetos de resolução 736, 738, 739 e 741 do Partido Comunista Português, projetos de resolução 742, 743, 744 e 745, Pessoas, Animais e Natureza, e, por fim, os projetos de resolução 747, 748, 749 e 750 do LIVRE. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pedi a atenção dos senhores deputados, porque vamos ter que fazer aqui a votação de um requerimento quanto à dispensa do prazo para reclamações contra inexatidões relativos à proposta de lei número 38, no sentido de alargar o período de duração máxima de proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros. Todos os grupos parlamentares estão informados disto, segundo me foi dada a indicação. Portanto, pedi a atenção dos senhores deputados, é rápido, mas queria que fosse uma votação consciente, como é óbvio. Quem vota contra? Pronto, está tudo esclarecido então. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então entrar na nossa ordem do dia. Interpelação ao Governo, número 5, apresentada pelo PCP, política geral centrada na degradação da situação social do país em consequência da política de direita. Para a intervenção de abertura, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo, do PCP. Dispõe de 10 minutos e pedi aos Srs. Deputados o favor de se sentarem, quem está em pé, e de criarmos as condições para ouvir o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PCP traz mais uma vez à Assembleia o confronto entre a realidade do país e as opções de um Governo ao serviço de uma minoria e cuja propaganda, que é muita, não apaga as injustiças nem as desigualdades. Liderança com coragem, afirmou o Sr. Primeiro-Ministro aqui ainda na semana passada. Liderar com coragem e baixar o IRC, entregar benefícios fiscais às grandes empresas e aos não-residentes, fechar os olhos aos milhões que todos os dias saem do país para o exterior sem tributação, liderar com coragem e impor mais horas e mais anos de trabalho, abrir o caminho para o assalto aos fundos da segurança social, privatizar e promover negociatas como aquelas que assistimos nos aeroportos, nas concessões rodoviárias, na Fertagus ou aquela que está em curso na TAP, desmantelar serviços públicos, desde logo o Serviço Nacional de Saúde e Educação, Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares.
Peço desculpa de interromper, mas.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Pedia, se faz favor, aos Srs. Deputados. É uma questão de termos condições para ouvir. Mais um bocadinho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares dizia, pedia-lhe que informasse o Sr. Primeiro-Ministro que governar para os poderosos não é um ato de coragem, é isso sim uma demonstração de vassalagem e submissão aos interesses dos grupos económicos, às multinacionais e às imposições da União Europeia e do imperialismo, amarrando o país a perigosos projetos belicistas. Coragem é responder aos problemas do país e às necessidades da maioria. Opção que o Governo não faz, apostado que está em ficar para a história como uma comissão de gestão dos interesses daqueles que se acham donos disto tudo. Um Governo com pressa em mostrar serviço a quem o patrocina e transformar cada problema em novos favores, e é assim com o aplauso do Chega Iniciativa Liberal e com a anuência do Partido Socialista. Aumentar a produtividade, criar riqueza para depois distribuir. Conhecemos bem esta lenga-lenga repetida até à exaustão. Para os trabalhadores é sempre para depois, tal como é para quem trabalhou uma vida inteira e para os 2 milhões de pessoas, 380 mil crianças que estão na pobreza. Mas esta conversa toda, toda esta lenga-lenga cai por terra perante os 32 milhões de euros de lucros por dia de 19 grupos económicos. Estes nunca precisam de esperar pela riqueza que vai vir amanhã. Estes lucram, e de que maneira, com a riqueza que é criada hoje, criada pelos 4 milhões e 800 mil assalariados, os que põem o país a funcionar, os que trabalham por turnos e à noite, os que têm que recorrer a 2 e 3 empregos, sujeitos à precariedade, e com a maioria, desde logo as mulheres, a não levar 1000 euros de salário para casa. Trabalhadores que com o seu esforço físico e intelectual criam toda a riqueza e que merecem valorização, reconhecimento, respeito e o aumento significativo dos seus salários. Os trabalhadores, aos trabalhadores, o Governo pede para esperarem por melhores dias, pois que esperem os grupos económicos, pois que esperem as multinacionais, que espere a banca, que espere Bruxelas e a sua corrida aos armamentos. É agora que é preciso aumentar salários e avançar com 15% de aumentos, no mínimo 150 euros para cada trabalhador. Quem trabalha e quem trabalhou uma vida inteira merece uma vida justa e uma vida melhor. 1 milhão de reformados recebe menos de 510 euros por mês. O Orçamento de Estado, está a dar 1.800 milhões de euros em benefícios fiscais e é o mesmo Orçamento de Estado que recusa utilizar esse mesmo valor para aumentar pensões em 5%, 70 euros no mínimo para todos os reformados. Entre os grupos económicos e mais de 2 milhões de reformados, a opção do Orçamento de Estado foi clara. É a hora e é agora que se impõe o aumento dos reformados e dos pensionistas. O custo de vida aumenta e aperta ainda mais os já de si mais apertados. O preço dos alimentos subiu 27% e não foi em benefício daqueles produtores e daqueles pescadores. As despesas da habitação, eletricidade, água, gás, combustíveis subiram quase 18% e as telecomunicações tiveram um aumento maior dos últimos 30 anos. A botija do gás é um exemplo flagrante em como os rendimentos de 2,2 milhões de famílias são sugados pela gula dos grupos económicos. Desde 2022, o preço da botija do gás subiu 28% e custa hoje, em Portugal, mais do dobro do que custa em Espanha. Em Espanha, onde os preços são regulados, em Espanha, é bom lembrar, onde o salário mínimo é cerca de 1.200 euros. Em Portugal, como se sabe e como se expressa nos lucros anunciados, quem decide os preços é a Galp da família Amorim. Tudo é negócio e desmantelar o SNS é outro objetivo deste governo. Afirmam os arautos do negócio que não interessa se é público ou privado, o que importa é que as pessoas tenham acesso a cuidados. Uma mentira para justificar as milionárias transferências de recursos públicos para os grupos económicos e para acelerar o meticuloso plano de encerramento de serviços. O que está em curso é uma degradação organizada, um criminoso plano que impõe elevados tempos de espera, a falta de acesso a consultas e cirurgias, milhares de utentes sem médico de família. Quanto mais crescem os grupos da doença, mais recua o direito à saúde. Os mesmos que afirmam que é preciso racionalidade económica são aqueles que obrigam os hospitais públicos a pagar milhões em cirurgias a grupos privados, em vez de investir em equipamentos e meios para o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde não pode esperar. É urgente enfrentar a sua maior dificuldade, a falta de médicos, de enfermeiros e técnicos profissionais que precisam de ser valorizados nas suas carreiras, nas suas profissões, desde logo integrando na carreira o internato médico. No país real, milhares de pessoas enfrentam rendas que não se aguentam, prestações aos bancos que levam os salários, despejos que se acentuam e, perante isto, o Governo decide pelo negócio, dá mais apoios e cria legislação à medida dos interesses da banca e dos fundos imobiliários. Faltam casas que as pessoas possam pagar. É esse o problema. Uma realidade que se expressa, inclusive, na garantia pública, com os jovens a esbarrar na taxa de esforço. Casas demasiado caras para os salários e salários demasiado baixos para a especulação. Vidas bloqueadas, com salários baixos e o projeto de trabalhar e viver em Portugal profundamente adiado. A cereja no topo do bolo são as alterações à lei dos solos. Os compromissos têm de ser mesmo muito grandes para que, mesmo com tudo o que já envolveu e está a envolver, haja ainda uma maioria significativa disponível para insistir nesta lei. A crise na habitação não se enfrenta com negociatas nem com mais especulação, mas sim com o controle de rendas, com 1% do PIB em média para a habitação pública e pôr os milhões de euros de lucros da banca, dos lucros recordes da banca, a contribuir para a resolução deste problema crescente na sociedade. O país não avança com uma política ao serviço de uma minoria que quer sempre mais exploração, mais lucro, mais favores, mais benefícios e mais benéficos. O perdão à multa da banca de 225 milhões de euros é só mais um escândalo que se junta a muitos outros e que revela que num país onde os grupos económicos e as multinacionais mandam cada vez mais, a vida dos trabalhadores, da juventude, dos reformados, dos agricultores e dos micro, pequenos e médios empresários anda,